Estamos ao vivo para quem está ao vivo ou gravado para quem está assistindo depois do ao vivo. Muito boa noite para você que está aqui conosco, ainda não chegou ninguém, mas logo vai chegar. E boa noite para você que está assistindo a gente aí no vídeo gravado pelo Instagram, pelo IGTV. Aguardamos a chegada de nossos amigos nessa noite especial de terça-feira, 29 de junho. Olha só, ele já chegou, Guilherme Nagamini, nosso grande e querido convidado da noite. Bruno Solar, seja bem-vindo. Rusty64, olá pessoal, grande Lucas Vaz, Lorival, Bruno, Brunão, Mia Coelho, sejam bem-vindos todos pessoal, que bacana. Turma, olha o Naga já encheu a sala ligeiro, porque o Naga é um homem muito famoso. Pessoal, deixa eu dar um aviso rápido antes da gente iniciar, chamando o nosso super convidado dessa noite. Primeiramente, né, reforçando que esse aqui é o quadro Sun Partners, onde a gente traz nossos queridos amigos, parceiros do mercado solar, que acreditam, né, nas soluções, nas ideias aí que a gente introduz no mercado e que viabilizam aí boas soluções, boas iniciativas, serviços, produtos para o mercado solar para que ele se desenvolva cada vez mais e com qualidade. E hoje não podia ser diferente, a gente está trazendo aqui Guilherme Nagamini, ninguém mais, ninguém menos que o CEO da L8 Energy. E ele vai contar pra gente um tanto dessa história, e que com certeza é bastante inspiradora, que a gente teve o privilégio de conhecer, né, ali nos primeiros passos, e que todos aqui vamos relembrar e registrar também, certo? Então, vamos lá, vamos chamar o Naga aí. Eu ia deixar chegar as 1000 pessoas, mas acho que vai ser muita pretensão nossa. Mas vamos chamar esse grande amigo para nosso bate-papo. Naga, vou te chamar. Teste som, 1, 2, 3... Foi o convite. Vamos ver se o Mark Zuckerberg não me sacaneia hoje. Tá indo. Ale! Seja bem-vindo, grande Naga. Tudo bom?
Tudo bom, Jean. Satisfação te rever.
Bom te ver também. Te ver no momento, sim. Frio, né? Como é que tá aí? Quantos graus?
Aqui em Curitiba hoje fez, acho que, o mais frio do ano, porque chegou mais ou menos uns 2, 3 graus aí. Não sei como tá Minas aí, mas aqui tá frio.
Olha, não, aqui pra nós o frio, assim, é frio pro contexto mineiro, a gente acha que chegou aos 11, 12, mas não chega perto do nosso do sul. Eu sinto saudade. Mas aqui, como a gente mora no apartamento mais alto, às vezes eu abro a janela pra entrar um vento, só pra eu poder usar as roupas de frio. Matar a saudade.
Tá certo.
Naga, deixa eu te dizer, eu já mandei uma colinha ali, né, para ti já ir dando uma olhada, o que, que a gente ia comentar. Mas olha só, primeiro eu queria te agradecer imensamente, tá, por topar esse desafio, essa participação. É muito especial e importante para a gente, porque a ideia é que a gente consiga compartilhar muito da história inspiradora que tu vivencia enquanto pessoa, enquanto profissional, e que a L8 vivencia também enquanto empresa. Então, essa história que a gente vai explorar um pouco mais hoje, e te agradecer também por ser parceiro SolarView. A gente fica muito feliz, né, por contar com essa parceria, e sabe que tem muitas coisas boas para a gente fazer pela frente também. Beleza?
Imagina, eu que agradeço o convite, né? É uma satisfação poder compartilhar, né? A história da L8, ela se confunde um pouco com o início dela, se confunde muito com o início da nossa relação com a SolarView, né? Ela está desde o
Isso.
início, né, com a gente, né? Então vai ser bacana,
Exato.
assim.
Show. E ó, hoje é um dia especial pra gente tá trocando essa ideia, porque tu viu até a minha gravata que ela tá. Hoje eu escolhi a vermelha por causa da notícia de hoje. Tu acompanhou ali? Da ANEEL,
Daniel,
que ela
sim.
autorizou, né? 52% de reajuste na bandeira vermelha patamar 2.
Pois é.
Isso, de modo geral, dá pra gente entender que é algo ruim de modo geral, né? Porque a conta de luz vai ficar mais cara. Mas no nosso contexto solar não é tão ruim assim, porque quanto mais cara fica a energia convencional, mais atrativo fica o nosso mercado, né?
Sim, perfeito. É uma condição que a gente não torce para que tenha, porque é ruim para todos, né? Nem todos têm acesso, né, a poder ter uma alternativa de energia, né? Mas, assim, sim, para o nosso contexto de negócios, né, e da evolução de uma energia sustentável, né, ela só fomenta que é necessário, né, as ações que nós estamos tomando para poder fornecer, né, tanto serviços com integradores, né, para poder fornecer essa alternativa de energia sustentável, né, quanto para os nossos fornecedores e soluções, né, como a SolarView poder proporcionar, né.
Perfeito, perfeito, isso aí. Bom, gente, então vamos lá, né? Provavelmente nós vamos retomar esse tema aí da bandeira vermelha, desses incentivos ao mercado aí ao longo da nossa prosa. Mas eu já queria iniciar trazendo um pouco, né, da visão de quem é o Guilherme Nagamini. Gostaria que você se apresentasse aí um pouco da tua formação, da tua trajetória, como você chegou no grupo todo L8, né? E como que a L8 chegou no mercado solar. Como é que foi esse primeiro passo aí até encontrar o mercado solar e decidir iniciar nessa jornada? Conta para nós como é que foi aí.
Perfeito. Eu tenho formação em engenharia elétrica pela UTFPR, né, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, né? Eu trabalhei quase 12 anos com medição de energia, né, numa empresa chamada Landsgear, né, uma multinacional de medidores de energia, né, e sistemas de telemedição. E na minha faculdade, eu tive o prazer de conhecer o Leandro, né, o Leandro Kuhn, que é o CEO do grupo L8, né, L8 Group, né. E a gente sempre teve assim, uma afinidade com relação a negócios, né. Ele foi para a área dele, né, de atuação dele, que seria na área de telecom, né, e TI. Né? E eu fui para a minha área de energia, né? Com medição de energia, né? Eu trabalhei um tempo na Inepar, né? E aí a L8, né? O Leandro, se não me engano, em 2013 ou 14, ele inovou e criou, né, a L8, né? A L8 trabalhando com o TI Telecom. E desde então ele entendeu que, né, no mercado, que um mercado que estava em crescimento, como era o de TI Telecom na época que ele iniciou a carreira dele, ela estava tomando forma como um solar, né? Ele entendia que era um mercado muito muito promíssil, né? Promíssil, né? Então, propício para novos negócios, né? E aí ele me contatou, falou, meu apelido é Naga, né? De Nagamine, né? Ele, Naga, você não acha que a gente poderia fazer uma força aqui, uma força-tarefa, e entrar no mercado, né, de energia, né, seja solar, seja qualquer outro tipo de energia, mas vamos nessa área, né? E nessas andanças, idas e vindas de outras empresas, né, que eu atuei, né, e a gente acabou em 2014 encampando a abertura da L8 Energy, iniciando exatamente com a distribuição de sistema gerador fotovoltaico, né? Então foi essa a história de eu entrar no grupo L8, né? Então abrimos a L8 Energy, que foi uma empresa do grupo L8, né? Da L8 Group, né?
Perfeito. Aí, Naga, uma questão que entra muito nesse início de história é desde o início vocês entenderam que o negócio seria de distribuição ou vocês chegaram a cogitar outra linha, assim, fazer alguns projetos ou não? Como é que foi essa decisão?
Tudo isso foi colocado na balança, né? Então, assim, era no mercado em 2013, 2014, que estava expandido com integradores, né? E existia um boom, né, de novos integradores e de profissionais na área elétrica que viram esse nicho como, né, como promissor, né? E começou a crescer muito, né, nascimento de empresas integradoras de soluções fotovoltaicas, né? E aí o que veio na nossa cabeça? Puxa vida, se a gente encampar nisso, temos todas as condições, né? Mas assim, nós vamos ser mais um batalhando, né, pelo solar. E quem fornece, né? Quem fornece? Como é que é essa cadeia? Aí quando a gente começou a analisar a cadeia completa, né? Desde a fabricação dos insumos, né, dos equipamentos, até a instalação no cliente, a gente entendeu que a distribuição era uma área que seria, assim, seria na verdade um gargalo que poderia suprir, né, toda a demanda que seria necessário para atender os integradores. Aí ele decidiu, se ao invés de trabalhar com um integrador, né, apostar na distribuição do sistema, né?
Show, perfeito, perfeito. E nessa caminhada, Naga, quais foram assim os principais desafios que tu observou no início da trajetória e naturalmente ao longo dela, assim. O que foi
Tá.
mais, digamos, quais obstáculos, né, você considera que surgiram e como você conseguiu superar eles?
Eu acho que a princípio, né, os desafios, né, que a gente teve, né, é com relação à cadeia de fornecimento mesmo, né? Como todo mundo sabe, hoje nós dependemos da indústria do mundo, que é a China, né? A China é a indústria do mundo, né? Não tem o que como fazer diferente, né? Os insumos eram caros, né? E toda a negociação era assim, nós tínhamos que colocar um valor considerável na frente para depois poder reverter isso em negócios e depois e nos pagar, né? Ou, né, a gente gerava dívida para poder, né, girar, né, a distribuição, né? Esse era um desafio grande, né? Na época não existia fomentos tão fortes como existe hoje. Era anunciado, né? Um dos sofrimentos grandes que a gente teve também era tal banco liberou crédito, né, para o integrador poder comprar, né? Vários bancos. Aí quando o integrador ou distribuidor ia atrás disso, nem o pessoal do banco, né, nem o agente bancário sabia como fazer isso,
Conhecia
né? Hoje já não,
imagino.
né? Hoje já está melhor, né? Hoje já roda melhor, né? Esse é um dos desafios também. E assim, o desafio normal do amadurecimento, né, digamos assim, da expertise, né, de poder fornecer um sistema fotovoltaico, né, que não é só expertise de distribuição. Como que ajuda o integrador a convencer uma pessoa, né, uma pessoa física ou até um comércio ou uma indústria, de que ele vai colocar uma grana gigantesca, que não é pouca, na frente. Mas que isso, na verdade, não é um gasto, é um investimento, né? Ao longo de 25 anos, que ele vai ter um retorno, talvez até melhor do que muitos investimentos que existem no mercado hoje. Mas quando você tem que colocar um montante na frente, né, é difícil de convencer as pessoas. Então, esse talvez seja, né, o maior desafio, e ainda continua sendo, né? Nosso país ainda trabalha com preço e não com valor, né? Então, eles não conseguem entender, né, algumas coisas. É o desafio que a gente tem hoje, mas a gente tem ganhado, as pessoas têm entendido, né? O fotovoltaico, ele está muito mais divulgado, então assim, é um mercado, já era promissor, ele é muito promissor ainda. A gente não faz nem cócega na matriz energética, né? Então tem muito para
Exato.
trabalhar.
Isso é um dos pontos, até nesse contexto aí de discussão do PL 5829, como é que vai ficar, vai taxar, não vai? A gente entende assim, cara, é tão pequena ainda a participação, mesmo com esses números extremamente positivos, né? O mercado cresce, cresceu muito, ele foi, mesmo em tempos de crise, eu lembro 2016, agora nesse momento Covid aí, a gente sofreu um pouquinho no início, o que a gente observou na firma aqui, mas depois recuperou muito rápido e a gente fechou o ano tão bem quanto foi 2019. Então,
Perfeito.
é um mercado, assim, extremamente positivo e que ainda tem um espaço gigantesco. Então, não, é muito empolgante ao mesmo tempo que é desafiador, porque a gente, dando esses primeiros passos, já começa a enfrentar desafios aí que talvez seria mais lá para frente, né, com uma penetração maior que a gente estaria debatendo. Mas uma coisa que eu acho que é muito bacana e interessante também, ó, nessa história que tu traz aí, é que a L8 vivencia exatamente o amadurecimento do integrador. Os primeiros integradores, e isso eu peço que tu me confirme se é assim, eu só estou localizando no tempo mais ou menos que eu trago na memória, né? Os primeiros clientes L8 ali, eles ainda enfrentavam o desafio de ter que explicar para o cliente final, é o que tu falou, do investimento, né, dos 25 anos.
Isso.
E com o passar do tempo, a própria participação dos bancos, a estrutura, os processos, e a própria consciência dos consumidores finais foi mudando. Acho que é natural, de qualquer mercado que é novo. E eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Tu sentiu isso e de que forma você sentiu? Porque eu lembro que ele também fez alguns treinamentos, até acho que participei de alguns, em clientes específicos para ajudar a acelerar esse processo de amadurecimento. Como é que tu percebeu esse crescimento, tanto do integrador quanto do cliente final aí, ao longo desse tempo?
Quando a gente fala do cliente final, né, não é só o corpo a corpo do integrador, o auxílio do distribuidor. Existe toda uma questão da divulgação da mídia, que realmente eles fizeram uma divulgação massiva, né? Mas assim, quando ele faz uma divulgação massiva, muita coisa não é tão bem explicado, né? Ela leva, né? Ela acende um alerta para todo mundo. Puxa, o negócio é interessante. Mas eu já me vi envolvido com o integrador e com o cliente final que não sabia a diferença do aquecimento solar com energia solar, né? Então, assim, tem muitas coisas que não, né? Que tem uns desafios que são pontuais por desconhecimento, né? Do povo mesmo e como é divulgado, né? E esse amadurecimento do cliente final via mídia, na verdade, ela foi exposta, né? Que existe essa opção. Mas o amadurecimento grande mesmo veio através do integrador, né? O integrador começou a entender que é um bom negócio, que ele começou a vender, na verdade, um bom negócio para o cliente final. É isso que ele estava tentando fazer, e ainda hoje é um desafio, mas está conseguindo, né? E como é que a gente estava auxiliando, tentando auxiliar nesse sentido, né? Poxa vida, tem coisas até para o integrador que ele precisa entender bastante, né? Como é que funciona a geração distribuída? Como que é a homologação junto com a concessionária, né? Isso eu estou falando em 2013, 14, 15, né? Que ainda estava muito discutindo isso, muita gente entrando no mercado, né? Então, quando a gente fazia uma parceria, por exemplo, né, com os nossos fornecedores, uma vez a gente fez um seminário, né, com o pessoal da Proalto, da Fronius, e a gente sempre trazia, além desse pessoal, para falar sobre produtos, alguém de uma concessionária de energia, né, bem focado na área de distribuição, de homologação, né, aqui na nossa região, aqui a gente trouxe o pessoal da Copel, né, que aí ele conseguiu passar, né, para os integradores como que é o mecanismo, né, da homologação e quais são os fatores que seriam interessantes para que eles trabalhassem e até para poder ter um convencimento melhor junto ao cliente final, né? Então foram vários fóruns desse tipo que nós fizemos com vários fornecedores e tem tido um resultado muito interessante, né? De disseminação, eu acho que a gente tem que tentar disseminar o máximo possível de informações, né? Como um todo,
Exato.
né?
E eu lembro também uma ação que a gente via muito fortemente pelo lado da L8, que foi a participação dos eventos, né? Desde o início,
Sim.
eles já aproximaram aí da turma, dos fóruns GD, das feiras, de modo geral, e estavam presentes em todos eles. Então, isso ajudou muito também,
Ajudou
né? Tanto a
bastante.
tornar a marca conhecida, quanto a desenvolver o mercado.
E para o nosso aprendizado também, né? A gente tem que entender que se existe um fórum, existe um seminário, uma feira, existem coisas da área importantes que estão sendo discutidas e mostradas, né? Nós temos que sair da nossa casinha realmente participar, entender, ter uma multiplicador de opiniões também, né? Poder passar a experiência que a gente está tendo e o aprendizado que a gente está tendo, né? Então, acho que é muito
Isso.
importante essa participação.
Perfeito. Naga, e hoje, né, olhando toda essa história aí, a gente acaba chegando nesse presente. Como que hoje a L8 está estruturada, tanto no sentido de pontos de entrega, né, se está atendendo regiões específicas ou todo o país, quanto de oferta de soluções? O que que vocês trazem hoje para o mercado solar?
Essa expansão, que digamos assim, a gente quer entrar no mercado, né? Muita gente se esquece, né, que nós estamos num país que é continental, né? Então, quando nós entramos como distribuição, poxa vida, a gente vai atender o Brasil todo. Gente, o desafio é muito mais dramático, né, para a gente conseguir fazer isso, né? E a gente, a duras penas, foi entendendo que, né, para a gente poder realmente atender adequadamente o mercado, né, porque a divulgação é feita, né, nós somos acessados, e quando falam para a gente, poxa, mas o meu sistema é aqui no Pará, por exemplo, em Belém do Pará. Obviamente o meu preço vai lá em cima, e não porque o produto seja muito mais caro, É porque a perna de transporte, ela mata, né? E assim, é um país continental, estamos falando de 3 mil, 4 mil quilômetros de distância, né? Então ficou muito lógico para a gente que se a gente quer atender o nosso cliente adequadamente, nós temos que atender localmente, né? Então um dos trabalhos que nós fizemos isso a gente fez em 2020, né? 2019, 2020, assim, essa expansão, né? Tudo bem que 2020 foi difícil, né? Porque por causa da pandemia, né? Muita dificuldade de a gente poder expandir isso, mas conseguimos abrir algumas filiais, né? No Pará, no Belém do Pará, em Natal, em Minas, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? Em São Paulo, né? Dessa maneira, a gente consegue enviar todo o equipamento diretamente do fornecedor para lá, fazer industrialização. E a gente mata uma perna de transporte que seria concentrado aqui em Curitiba, né, em São José dos Pinhais, né? Uma coisa um pouco mais. É um trabalho muito mais logístico do que trabalho de venda em si, né? É
Exato.
como. É aquilo, né, que a guerra não foram ganhos somente por batalhadores, mas porque a logística foi muito bem pensada, né? Então,
Exato.
foi nisso que a gente trabalhou, né? E hoje a gente está conseguindo atuar, a gente já está mandando equipamentos para essas localidades, né? E já, né, a procura aumentou bastante e estamos confiantes que vamos progredir bastante, né, com relação a CDs, né, sendo distribuição, né? E também a gente teve sempre um viés, né? O grupo L8 é um grupo de tecnologia, né? Uma empresa de tecnologia, né? Trabalho com telecom, TI, com automação industrial, com segurança cibernética, né? Então, assim, a gente sempre prezou por trazer novidades e ver, tentar, né, trazer o que vai lá fora, né, que a gente vê que tem um futuro para cá. E hoje em dia a gente tem pensado muito no BIPV, né? Que são fotovoltaicos, né, para as construções, né? Focados para as construções, né? Então, a gente encampou em 2019, nós fizemos aquele lançamento da telha solar, né?
Isso.
Do filme fino, né? O filme fino, ela vai embarcada nessa telha solar, né? E agora a gente está sentindo o resultado, porque é um trabalho um pouco diferente, né, de uma distribuição de um sistema gerador. Ela tem uma conotação muito mais arquitetônica, né, muito mais de design, né? Então a gente está tendo resultado agora. O filme fino, por exemplo, a gente agora encampou, né, fizemos um POC lá em BH com a BH Trans, né? Colocamos
Como
num, é, colocamos num, é, numa estação tubo, né? E vai abrir, né, para a gente poder participar, né, e poder integrar todas essas soluções, né, no BH Trans, né, para todas as estações, né? E também estamos trazendo outras soluções de BPV, que seria o vidro solar, né, as pérgolas solares, né, também hoje em dia não tem como, né, não trabalhar a questão da mobilidade, né? O carro elétrico é uma realidade, não tem retorno, né? E as montadoras estão fazendo massivamente, né, a produção, né? E aí, como é que a gente abastece isso, né? Então, assim, os
Exato.
recarregadores solar também a gente tem batalhado para poder implantar, poder viabilizar, né, alguns projetos, né, viários aí para poder abastecer, né? Porque comprar, né, ainda o carro elétrico é muito caro. E é muito mais caro ainda você ter um carro e ficar parado na rua, né? Um carro elétrico, né?
Exato.
Tá? E uma outra novidade que estamos trazendo esse ano, teve até já uns fóruns, né, umas apresentações, é a luminária solar, né, que faz com que você consiga fazer iluminação em locais que não tem infraestrutura, né? E ela é muito inteligente, essa luminária. Então ela faz a dimerização, ela faz a gestão da bateria, né? Então é um produto que, por exemplo, ela é elaborado para que você não tenha apagão, né? Então ela é muito inteligente nesse sentido, né? E várias outras novidades que a gente tem procurado trazer aí para poder fomentar muito mais a nossa área, né, de geração alternativa, né, e sustentável.
Naga, isso é sensacional. Hoje a L8, ela é a única fornecedora da telha solar do Brasil, é, né?
Da telha desse molde, assim, encapsulado, né? Uma telha mesmo própria, né?
Isso.
A gente sempre fala assim que existem telhas solares, né? A nossa é uma concepção de telha mesmo que produz energia, né? Existem
Exato.
outros fabricantes que também são telhas solares, mas eles são têm telha e eles implementam uma solução solar nela, né? Então, não,
Isso.
ela, a telha não é concebida como solar, na verdade. A nossa é a única que é concebida solar mesmo, né?
Exato, eu lembro bem da feira, né? E aqui é uma curiosidade que enquanto o Elon Musk estava anunciando lá na Califórnia a telha solar lá, L8 já estava vendendo e entregando aqui no Brasil. Então, para você, integrador que está aí nos acompanhando, ó, não deixe de conhecer a telha solar. Mas, Naga, eu dúvida, na verdade, é sobre a telha. Tu falou que tem uma diferença aí com relação ao escopo convencional do sistema solar fotovoltaico. A minha dúvida é, tu pode detalhar um pouquinho mais? Porque eu penso assim, ó, vai ou não vai inversor solar com a telha? Como é que fica essa concepção?
Desculpa, Jean, na verdade ela cortou bastante a tua
Fala.
fala. Isso.
Se cortar de novo, eu abro a porta aqui. Mas ó, eu perguntei sobre o escopo do sistema solar com a telha. Vai inversor também ou não vai? Tem algum outro componente específico? Tem que botar controlador de carga? Como é que é essas diferenças, digamos, se tu fosse comparar com um
Tá.
grid convencional?
A concepção de instalação e construção, ela não muda, tá? A pessoa tem que entender que a telha solar é como se fosse um módulo solar, né? Como um outro qualquer, né? Só que ela é menor e tem o formato da telha. Ela não precisa de estrutura de fixação porque ela vai direto no madeiramento, né? Tem os conectores MC4 normais. Você pode conectar nos inversores. Então, é um projeto normal de sistema gerador fotovoltaico. A diferença é que ela atende como telha também, né?
Certo, show. Mas e tu tem ideia mais ou menos de como é que fica a comparação com a produtividade da placa convencional?
Tá.
Tem uma relação já que já dá para estabelecer?
Tem uma relação, sim. Nós fizemos uns estudos, né? Porque como você trabalha com telha solar, né? E você acaba não conseguindo respeitar, né? O posicionamento, né? Dentro do melhor posicionamento para você ter incidência solar, né? Só que existe um detalhe, né? O filme fino que é embarcado nela, né? Ela é da tecnologia CIGS, né? Então ela tem diodos, muito mais diodos, né? Então ela tem uma questão do sombreamento, né? Como tem mais diodos, você. Praticamente só no local onde você coloca, né, o sombreamento que vai interferir, né, diferente das outras soluções que você pode perder uma linha ou até uma string, né? O raio de incidência, né, do sol, ela influencia muito menos, né, do que o módulo convencional, então ela tem uma absorção diferenciada, né, de vários ângulos, né? Então, na média, tá? Isso foi comprovado, inclusive, né? Na média, ele consegue produzir antes e para de produzir depois, exatamente porque ela consegue absorver muito mais fácil, né? Quando a gente coloca datasheet por datasheet, né? Especificação, né? Daí é especificação, né? Ela não contempla essas nuances, né? Da tecnologia em si, né? Nós colocamos aqui no nosso CD aqui de Curitiba um carport, dois carports, tá? Um carport com módulo convencional, tá? E um carport com telha solar, né? O carport com módulo, ela dá mais ou menos 5 kW pico, né? Instalado, né? E a telha solar, mais ou menos 3 kW pico, tá? E ela ficou no ano, assim, né? E a gente fez um comparativo depois de um ano. Por mais que por quilowatt-pico seja menor a telha, a produtividade dela ela se igualou em um ano. Tá?
Olha,
Então,
mano, que
assim,
legal.
Né? E é um teste empírico, né? Exatamente porque quando a gente vê datasheet, ela diz uma coisa muito relacionada, né, à eficiência, né? Ela é muito direta nisso. Então não pega esses nuances da incidência, que não precisa ser direta, sobre o sombreamento, né? Agora imagine isso em um ano, né? Imagine em mais tempo, né? Então o retorno
Exato.
dela a tendência é que seja melhor. A gente fez só esse primeiro ano, né?
Exato. Naga, o Sayano Macedo, ele comenta, ó, telha solar, pensei que só tinha fora do país. Olha só, Sayano, agora você já sabe, tem na L8. Corre no site
Tem.
L8 e vai lá conhecer.
Tem sim, é só contatar a nossa equipe de vendas, eles vão poder auxiliar até para ajudar o dimensionamento, né? Porque a gente vende por metro quadrado, no final dos contos, né? Porque é um telhado, né? Um conceito muito mais de construção, né? Então, mas a gente pode
Exato.
auxiliar sim.
Naga, aqui eu tenho dois comentários aí. Um é sobre a nesse conceito que tu fala de ter mais diodos, né? Ela ter uma perda de produtividade somente no local do sombreamento, é um comportamento semelhante ao otimizador do módulo, né? Que individualiza o módulo.
Sim,
A
sim,
telha,
sim,
o
sim.
aspecto construtivo dela já traz como se tivesse um otimizador embutido nela, né?
Sim. Sim, é diferente, mas é igual, né? É um
Isso.
conceito diferente, mas sim, a visão é
O
igual.
efeito acaba
O
sendo.
efeito é igual,
É.
é. Exato.
Naga, antes a gente. Eu tenho uma pergunta aqui da Aline, já te passo. Ó. Mas o outro que eu ia comentar é em situações como Curitiba, que é conhecida por ter boa parte do ano aí, ou muita chuva, ou tempo mais nublado, mais fechado, né? A telha se aplica muito bem nesse contexto. Que é o que tu fala, de não necessitar ter o raio solar direto ali, né? Ela
Sim,
capta melhor essa radiação difusa. É isso, né?
isso mesmo, tá? E até existe um paradigma nisso, né, de Curitiba, né? De Curitiba
Sim.
ou região
Vai ser um prazer
sul, né?
apresentar para toda a nossa audiência, para os integradores da. Vai lá, desculpa.
Existe um paradigma, né, que no lugar que não tem muita incidência, né, de sol, ela produz menos, né? A tecnologia hoje, falando de módulos agora, né, o aquecimento, né, do módulo, ela gera uma perda de eficiência, né? Então não é porque
Isso.
tem muito sol é que ela vai ser o suprassumo da produtividade. Aqui em Curitiba e no Sul, né, por mais que você não tenha uma incidência tão grande como em outras localidades, esse componente da temperatura faz com que também tenha uma produtividade muito boa, né? Em Curitiba, né? E tanto que os estudos indicam que a Curitiba ela tem uma melhor produtividade do que na melhor local lá da Alemanha, por exemplo, né? Então
Isso.
tem muita coisa que não bate, né? Mas assim, ela é boa em qualquer lugar. Essa que é a
Isso.
verdade, né? Solar, ela é boa em qualquer
Exato.
situação.
É, a gente come isso é muito fato, né? No nosso sul, onde a gente tem mais frio, por mais que agora, até para as próprias placas, né, que a gente fala,
Sim.
a gente vai ter uma inclinação menos favorável, mas a temperatura ela é favorável. Porque o
Isso.
módulo está trabalhando numa temperatura mais baixa, então isso acaba tendo uma
Compensando, né?
compensação,
Isso.
né?
Exato.
Na Galine pergunta sobre o custo. Como é que fica a relação de custo da telha com o módulo? É,
Tá.
tem essa relação já estabelecida?
Tem. O custo do módulo, tá? Assim, a gente procura não fazer a comparação, tá? Porque são
Sim.
conceitos diferentes. São conceitos diferentes, né? Existem uns parâmetros, né, que a gente pode considerar, tá? Mas a gente tem que ver o contexto geral, né? Quando a gente compara a telha, né, com quilowatt-pico de telha com quilowatt-pico do módulo, né? O módulo ela fica muito mais barata do que a telha, né? Só que você tem que colocar num conceito, né? Até a proporção hoje ela pode mudar muito por causa do dólar, né? Por causa de muitos outros conceitos, né? Mas assim, quando a gente compara ela, né? Quando você tem um módulo, tem a seguinte questão também, né? Qualquer instalação, você acaba tendo né, uma interferência nela, uma batida, um craqueamento, e ela começa a perder eficiência, né? Você tem que colocar uma estrutura de fixação, né? Ela não é tão bonita em cima do telhado. Esse é um principal conceito, tá? A
Exato.
telha ela vem para substituir, na verdade, por isso que eu falei que era um conceito muito mais arquitetônico, né? Imagina que uma pessoa faz um projeto de uma casa gigante, né? Que colocou muito dinheiro com um arquiteto que colocou as melhores telhas, daí o cara vai lá e coloca módulo solar em cima desse telhado. É para matar, né? A arquiteta quer morrer, né?
Exato.
Então, é esse o conceito que a gente quer passar e que é realmente o fundamento da telha solar. Quando você coloca a telha solar, você realmente. Ela parece uma telha, você nem imagina que ela está gerando energia. Né? É uma telha muito bonita. Né? E daí, com relação ao custo, por exemplo, ela é ideal para você quando você está construindo uma casa. Porque daí você vai trocar, né, a tua telha convencional para uma telha solar, vai no madeiramento, você não precisa de estrutura de fixação, trabalhar com ela, né, para você instalar é muito simples, né, é uma telha muito leve, né, de 8 quilos, e assim, é muito fácil de conectar, né, e também tem a composição do seguinte, né, o próprio conceito do filme fino faz com que ela não tenha craqueamento, ela não é cristalina, né. Então você pode pisar, pular em cima do módulo dos filmes finos que não acontece nada. Agora imagina ela ainda embarcada em dois vidros temperados. Ela é muito mais forte que a telha, qualquer telha boa que você colocar. Você pode andar em cima do telhado, não vai acontecer nada e não vai prejudicar o teu sistema, né? Então,
É. Que é
por
uma
isso que eu
vantagem
digo.
sobre o módulo, né, Naga? Só te
Exatamente.
interrompendo. O módulo não pode
Exatamente.
pisar, a
Não
telha
pode
pode.
pisar. Todo mundo fala que pode pisar no módulo, e pode. Só que tem consequências. Tem consequências, né?
Exato.
Mas assim, não tem como quantificar assim, qual a diferença de um para o outro. Vai depender do projeto também, né? Entendeu? De quantas
Isso.
águas tem, né? Por exemplo, um projeto com módulo em águas muito diferentes uma da outra é terrível para o integrador, né? É terrível para ele fazer. Com a telha, você vai colocando ela e ela tem uma produtividade melhor, né? Então, são
Isso.
esses conceitos que a gente precisa comparar, na verdade.
Perfeito. Naga, deixa eu trazer algumas perguntas da turma aqui, antes de eu seguir com as minhas aqui.
Ok.
Olha só, o... Ah, eu perdi aqui. Aqui, ó. O Adriano, ele pergunta, você acredita que nós poderemos chegar a ter um custo próximo a uma telha convencional para telha solar? Você acredita que a gente pode chegar nesse patamar?
É difícil, né? Porque você está colocando uma tecnologia, né? A telha convencional não tem tecnologia nenhuma fora a tecnologia de construção da própria telha, né? E ela não produz, né? Uma telha, o que que ela faz? Ela só, né, cobre da sombra e não deixa entrar a chuva, né? Então a telha solar não, né? Ela tem tecnologia nela. E além de ser uma telha que faz tudo que a telha convencional faz, ela ainda produz energia, né? É muito difícil ela ter o mesmo preço do convencional, né? Tá? É pelo conceito de tecnologia mesmo, né? Não, não faz muito. Não tem como, né? É difícil fazer. Não.
Isso. O João Ramalho pergunta: essa aqui eu acho que eu até responderia, mas vou deixar para o Naga, que é um homem que sabe das coisas. João Ramalho pergunta: é necessária a homologação junto à concessionária?
Sim, é necessário. Ela é um sistema fotovoltaico como qualquer, como outro qualquer, né? Então você vai colocar inversor, você vai injetar na rede, então assim, precisa sim da homologação.
Show. Eu queria deixar grande o coisa aqui, não consegui. Mas a Aline, eu vi que ela perguntou sobre a manutenção. É, tem alguma, ou quais seriam as diferenças significativas aí do ponto de vista de manutenção do módulo para telha?
A telha, ela tem uma facilidade de telha mesmo, sabe? Você tendo, né, a telha para substituir, é só tirar. Realmente, tem uns vídeos, tá, que eu posso, né, passar para vocês depois sobre a instalação, né? E lá mostra também que é muito fácil, é só desconectar o MC4 tirar a telha e colocar outra, assim, não tem, é como se fosse manutenção de uma telha comum, né? A única coisa é que ela tem uma composição elétrica conectada, né?
Perfeito. E ó, o Benedito Júnior pergunta: as telhas são compatíveis com os microinversores?
Sim, tudo depende do projeto. Ela é compatível com qualquer tipo de inversor, microinversor. Tudo fica a critério do projeto do próprio integrador, né? Tá? Então, ela respeitando todas as normas de composição do sistema, ela é compatível, sim.
Perfeito. E o Macedo Sayano pergunta se a tecnologia é 100% brasileira.
Não,
O
não, não
Naga
é.
comentou no início ali, né? Da indústria
É,
mundial aqui.
exato. Infelizmente não, eu gostaria, né, que a gente pudesse ter, né, uma das coisas que a gente quer muito no Brasil é poder gerar, né, inteligência e gerar produtos aqui no Brasil, né? Mas não, tanto o filme fino quanto a telha solar, elas são produzidas, na China.
Show. Mas aí vem outro comentário que eu queria ter feito antes, que é o seguinte: é muito legal, e até eu fiquei sabendo agora pelo teu relato, né? Essa linha de produtos que vai além do convencional, né? Tu comentou ali da luminária, dessa tecnologia do PPV, o filme fino e tal. É muito bacana, é importante porque é a introdução de novas tecnologias que abrem oportunidades de negócios que às vezes os integradores não têm explorado. Então, é sensacional, faz todo sentido. E reforço, né, o convite para todo mundo que está aqui nos assistindo agora, ao vivo ou gravado. Passem ali no site L8, é l8energy.com,
Isso.
né?
Isso.
E busquem conhecer mais essas informações, porque é importante ter no portfólio. Isso traz um nível de vanguarda e um nível de autoridade também, por conhecer tecnologias novas e poder ofertar para o cliente, como o Naga falou. Daqui a pouco está fazendo um projetão para uma casa super badalada e vai ter um impacto arquitetônico ali porque tu não está considerando a alternativa de uma telha. Então, considerem essa oportunidade. Certo?
Beleza.
Naga, seguindo com a nossa listinha aqui de perguntas. Agora vem, por que você, L8, aceitou ser parceiro SolarView? Teve um primeiro momento ali na linha de monitoramento e agora, mais recentemente, é no Solar Market, né, que é o nosso marketplace dentro da SolarView Business. O que que vocês acreditaram aí, o que que vocês enxergaram para poder topar e falar, não, vamos junto com essa gurizada?
Tá. No início, né, do início lá, quando a gente começou a trabalhar as soluções SolarView, né, de monitoramento e de medição, né, existe uma questão muito, da minha parte também, que a gente sempre vê que tem um legado, né, dos fornecedores de vários equipamentos, né, que eles têm os softwares próprios, uma medição própria, uma monitoração própria. Só que o integrador, ele não compra só de um fornecedor, ele compra de vários fornecedores. Imagine se ele tem que fazer o monitoramento para poder, digamos, se dar confiança para o cliente final deles, de várias soluções, né, que existem no mercado. Ele tem que ter quatro, cinco TVs monitorando, né, com sistemas diferentes. E isso brilhou um pouco, né, a questão da SolarView, porque a gente consegue integrar tudo, né? E também tem a questão de você poder fazer a medição, né, que é muito em voga. Assim, uma coisa é você ter os dados da concessionária, do medidor de energia da concessionária, né, que diz o quanto que está indo e quanto está vindo, né? Quanto que você está consumindo e quanto que você está gerando, colocando. Mas não o que você está gerando, você não sabe quanto está gerando, né? Então, todos esses pontos para poder. Porque no final, o cliente final, ele quer ver a produtividade, né? Ele quer saber, ah, o quanto que eu produzi. E, né, vai lá no SolarView, lá no sistema dele, no celular, e mostra para todo mundo, né? Para a família toda, para o bairro todo, né? Então, isso fez
Exato.
com que a gente achasse bem interessante encampar, né, essa solução, né? E daí, com esse sucesso, né, de parceria que nós temos de tanto tempo com vocês, né, quando vocês surgiram, né, com essa ideia do marketplace. Eu falei, poxa, gente, SolarView é muito vista no mercado, já é consolidada, a gente tem uma boa parceria, né? Faz muito sentido, né? Assim, a gente unir forças, né? De toda a gama de clientes que vocês já atendem, com a gama de clientes que a gente atende, para poder fornecer através desse sistema. E temos tido êxito, né? Está sendo muito positivo, né? Então foi isso
Show.
que fez com que a gente andasse junto com a SolarView, né, nessa caminhada aí.
Perfeito, né? Não, e agora, vendo tu contar, até reforça aí, a gente vai ter que botar esses datasheets das telhas, para fazer o dimensionamento com as telhas também. Vai ser interessante
Perfeito.
viabilizar. Porque
Perfeito.
eu vejo todas essas iniciativas, né? Quando a gente fala assim, ó, que bacana essa linha de inovação que a L8 tá seguindo, trazendo alternativas diferentes tecnologias para proporcionar com o mercado. É muito alinhado com o que a gente busca fazer também.
Bacana.
Inclusive, eu estava pensando essa noite aí, ontem, né, antes de dormir, na composição do grupo L8, que tem, né, diferentes linhas de atuação que são correlacionadas. E a gente caminha para uma linha assim, não exclusivamente inspirado por vocês, mas sim, também inspirado por vocês. A gente vive essa
Bacana.
coincidência, né? Ele está hoje com uma linha de gestão de vendas e processos, que é a business, gestão de pós-vendas, que é a Pro, e hardware, que é a IoT, que faz o data logger e o medidor. Então, a gente vai, aos poucos, assim, caminhando para algo parecido, buscando sempre inovar e agregar valor, assim como vocês têm feito também.
Bacana,
A gente fica muito
bacana.
feliz.
Que bacana.
Show. Aí, Naga, vamos entrando aí na reta final do nosso bate-papo super especial. Nesse primeiro momento, relembrando muito a história L8, né? E logo, logo, com certeza, dando um olhar um pouco mais para o futuro, como o Naga já tem provocado aqui em alguns exercícios. Mas antes de seguir aqui na próxima pergunta, eu queria só reforçar para você que não conhece, conhecer a SolarView Business também, que é o nosso software de gestão de vendas e processos, aonde a gente tem o Solar Marketing, aonde você encontra a L8 Energy. E logo, logo, encontrará também a telha solar fotovoltaica sendo dimensionada por lá. Vai ser um desafio muito legal. Mas uma inovação, nível Brasil.
Legal.
Vamos viabilizar isso também. Pessoal, seguindo aqui, ó, para você que está aí, que quer saber mais informações do Naga, mande sua pergunta aqui, tá? Mas o que que eu tenho aqui na nossa listinha, ó? Aqui agora mais momentos marcantes que você vivenciou no mercado solar, tá? Tem algum momento que você considera que é marcante, mas é marcante para aquele lado negativo, assim, que dá para considerar uma decepção no mercado solar, onde você pode tirar alguma lição específica? Que você não lembra agora?
Sim, assim, o marcante, na verdade, tá? Na verdade, sobre a operação mesmo, né? Primeiro, a pandemia, né? A pandemia foi marcante. Mas mesmo antes da pandemia, para nós, aqui quando chegou para a gente, né? Teve o ano de 2019, final de 2019, que houve uma dificuldade muito grande de negociação com a China, né? Então, teve, né, não foi só a L8 que sentiu, todo o mercado sentiu, né, o preço aumentar, e principalmente o que foi prometido de entrega de equipamentos não aconteceu. Nós tivemos delay aí de um mês e meio, né, dos fornecedores, para poder receber os equipamentos, né?
Nossa.
Teve, né, uma questão lá de que eu não sei o que realmente aconteceu, mas faltava navio, né? O navio não atracava, a produção da China caiu. Não, a gente preservou poder atender a demanda da China, e então a gente não está conseguindo atender, né, os outros países. Então, 2019 foi bem marcante, né, para a gente. Com relação ao esforço, né, de fazer acontecer, não com relação à efetivação de negócios. Todo ano o nosso mercado ela cresce muito. Eu não conheço um mercado tão saudável como o nosso, né?
É
Mas
verdade.
assim, ela realmente todo mundo, né, ela tem um bom resultado, né? Mas no final de 2019, né, a gente sentiu assim que teve que fazer um esforço muito grande para que nossos clientes fossem atendidos, né? Porque a partir do momento que a gente tem um delay grande, imagine, se a gente der um delay de 1 mês, né, para equipamentos, para o nosso cliente, na verdade, são 2 meses, né? Ali o cliente final dele já desistiu, já não quer mais, né? Então foi um esforço muito grande de todos os fornecedores, tá? Esse é o aspecto, assim, que me... tem ver outros, né? Mas o que mais me marcou, assim, foi esse esforço que a gente teve que fazer, né?
Naga, deixa eu pegar um gancho nisso, fugindo até da lista que eu, da minha colinha aqui, mas é como tu tratou isso, né? Como tu lidou com essa dificuldade que não era tua, não era da L8, era de um terceiro. Como tu contornou essa situação, assim?
A gente.
Ou como não perder os cabelos, né? Ou o sono, se foi
Exato.
possível.
Nós tivemos sempre um viés de atendimento premium, né? Então, assim, tanto no nosso, né, vale ressaltar, até fazendo adendo aqui, que não é só tecnologia e produtos químicos que a gente traz. Quando a gente traz isso, né, esse conceito de produtos bons, né, para o mercado, a gente está preocupado, na verdade, com a performance junto ao cliente final, né? Porque quanto mais eu trago produtos melhores, eu vou ter uma incidência menor de problemas, né, de garantia, de assistência técnica, né? Então a gente coloca pessoas, né, produtos premium. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que isso vai acontecer na gama, né, de produtos e até no volume de negócios que o mercado está tendo. Vai acontecer, né, a questão de uma assistência técnica, né, de retorno de equipamentos, né? Então a gente montou uma equipe de engenharia interna, tá, para poder atender tanto o suporte técnico quanto a assistência técnica. Hoje nós estamos homologando nossa engenharia em vários, junto a vários fornecedores de inversores, como service partner, exatamente para não ter aquele delay, né? Porque quando tem um problema no inversor, independente do fornecedor, se vai no trâmite normal, o nosso cliente final, ele vai levar 2 meses para receber uma solução. Então, a L8, ele já absorve isso. A L8 Energy, ela no dia seguinte ao fato, né, relatado pelo nosso integrador que comprou com a gente repõe o equipamento, entendeu? E aí, quando a gente recebe o equipamento danificado, a gente faz toda a tratativa. Se for assistência técnica, se for um problema de instalação ou manuseio, a gente vai cobrar do integrador. Mas, se não for, nós já vamos falar diretamente com o nosso fornecedor. E aí a gente mata esse delay, porque para o cliente, para o integrador, a reclamação do cliente final é: pô, eu estou 2 meses sem gerar aqui, e eu paguei por isso, né? Então, esse ponto a gente tem trabalhado bastante. Aí eu acho que eu fugi um pouco da tua pergunta, né? Eu só fiz um adendo ali, né?
Não, eu ia comentar isso, que isso é importante porque o cara lá da ponta, esse tempo que ele perdeu, ele não recupera mais, né? Essa energia que foi-se embora pelo
Não.
tempo que ele foi esperando, não
Você não
volta.
pega. Não,
Então, é um diferencial super, super relevante esse que tu traz.
Exato,
Mas a
exato.
pergunta era como tu contornou. Tipo assim,
Isso,
o
né?
problema não estava contigo. Tu não era o
Exato.
responsável por ele. Como é que tu. O que que tu
É,
fez?
aí realmente é atendimento e conversa com o cliente final, tá? Com o cliente, né? Com o cliente, o integrador, nosso cliente integrador, né? Explicando, né? E passando para ele que. Porque o cliente final, ele enxerga o integrador, né? E não a cadeia de fornecimento. Então a gente procurou dar o respaldo. Nós fazíamos um documento falando, explicando o que aconteceu, né? Porque aí é diferente, né, porque o cliente final pode dizer: não, você está me enganando, você está, né? Não, a gente validava essa dificuldade que o cliente final, do integrador, estava tendo, para justificar para o cliente final. E aí a gente conseguiu contornar muito, mas muito dos problemas que a gente teve. Alguns se perderam porque realmente é injustificado, na verdade, né? Eu, como consumidor final, também, poxa vida, 2, 3 meses, né? Né, de um investimento grande, né? Mas, assim, a gente conseguiu salvar grande parte, né, das negociações que os clientes, que os integradores fizeram, sim, dessa maneira, com atendimento, né?
Isso, né, Gaio? Eu curto demais, assim, acho que foi algo que nos trouxe muita afinidade, que é esse nível de transparência, né? Isso gera confiança. É, É isso, tá perto, é explicar, a gente tá junto, vai passar. Tem uma tempestade vindo aí, vamos dar as mãos e vamos passar junto por ela. Esse é
Exato.
o comportamento de parceiro, assim. A gente
Exato.
admira muito isso.
É, a gente entende que o integrador não é somente um cliente que a gente simplesmente vende e esquece. Ele é um parceiro. Ele é um parceiro,
Isso.
né? E enquanto a gente tem as garantias, o atendimento que nós podemos fornecer para eles, ele vai ser um parceiro por 25 anos naquele sistema, inclusive, né? Então, assim, e se ele vende
Exatamente.
vários sistemas, ou seja, ele faz parte da cadeia e da nossa conceito da cadeia solar, né? Então, realmente, tem que se
Exato.
abraçar, a gente tem que se abraçar, né?
Exatamente. Naga, e uma grande alegria, um momento marcante, mas aí que foi de extrema felicidade aí, no mercado solar, que tu lembra.
Do mercado solar, hoje foi um dia,
Foi
né? Hoje foi um
quê?
dia. Hoje foi um dia bom, né? Né?
Por causa da bandeira? Foi logo depois das eleições de 2014, né? Quando teve um puxa para baixo, depois vai lá para cima. E hoje.
Sim.
Mas o que
A grande.
mais te marcou assim? Que foi, pá, essa vez foi legal.
Sim. Não existe um ponto específico, tá? Eu diria assim que hoje. Atualmente, eu consigo sentir assim, uma alegria do desenvolvimento que está tendo o mercado, né? Assim, a evolução não só de negócios, tá? Mas de conhecimento do mercado, né? Os integradores estão ficando muito mais conhecedores do negócio, né? Existem fomentos que realmente estão encampando, né? A questão da disseminação das informações, ela está correndo bem, né? E a alegria que eu estou tendo também é sentir que a cadeia como um todo, né, tanto integradores como os distribuidores, nós não somos, né, nós somos distribuidores, concorremos, né, porque fazemos vendas do mesmo negócio, mas nós somos muito parceiros, tá? Isso eu senti muito nesses últimos nesse último ano, na verdade, até com relação à pandemia, né, que a gente realmente se juntou, né, numa dificuldade, num momento que não é só do Brasil, é mundial, tá, para poder levantar a bandeira e não deixar realmente o nosso core business, que é a área solar, cair, né? Isso me deixou muito alegre, essa interação, né, de todas as etapas da cadeia, inclusive dos concorrentes, né? Entre si, né?
Perfeito. Show demais. Ó, vou encaminhar aqui a última pergunta. Não, a penúltima. Eu tenho uma especial para fazer. E um grande aprendizado. O que que tu considera um grande aprendizado aí do mercado? Do
O
mercado solar.
aprendizado, o grande aprendizado do mercado, tá? É que ela é muito cheia de surpresas, né? A gente tem que estar preparado para tudo, né? A gente não consegue ainda dominar o mercado como um todo, mas o grande aprendizado é que a gente sabe disso, né? A gente está se adaptando a isso, né? O último agora, por exemplo, é um frete de navio que era 2.000, 3.000 dólares, hoje está 10 mil dólares, né? Então, é o aprendizado que nos faz, né, a gente conseguir caminhar, né, dessa maneira, entendeu? Assim, então, esse é o grande grande trunfo que a gente pode ter, que a gente sempre vai ter muita coisa para aprender, e é um mercado muito cheio de surpresas, né? Tá? Ainda mais quando se tem uma questão de que dependemos do fomento do governo, no fomento no sentido de incentivo, não só fiscal, mas de legislação, né? Então, é isso. Acho que são esses desafios aí.
Perfeito, entendi. Naga, as perguntas aí que eu queria deixar já virou duas aqui, são as extras, tá? É, sobre passa pela assim, mesmo que remotamente, é um plano de levar o grupo L8 aí para bolsa de valores, e junto dessa eu coloco assim. A Solar, ela, o grupo L8, como tu comentou, ele nasceu ali muito mais próximo ali da telecom, mas naturalmente chegou na área solar, que é uma área que tem um potencial gigantesco aí para crescer. Se tu puder revelar, óbvio, né? Se puder comentar sobre, já a solar já chegou a equiparar a telecom ou ainda não?
Ainda não, a Telecom, né, como é uma área que era de domínio muito grande, né, da expertise da L8 Group, né, Telecom, automação, né, então a gente teve muito caminho, está tendo que caminhar muito para chegar nesse patamar, mas estamos chegando, né, ela está chegando, assim, daqui a alguns anos realmente ela vai estar equiparada ou até ultrapassar, né. Mas a L8 Group, ela é muito forte na área de atuação, nas outras áreas de atuação, né? E elas têm crescido praticamente tanto quanto a L8 Energy, né? Então isso é muito positivo, na verdade. Existe uma competição saudável, né? Digamos assim,
Atenção.
de a gente conseguir chegar nas metas e tudo, né? Então é muito bacana, mas ainda a gente está quase, estamos quase nos equiparando, né? Mas ainda falta um
Show.
pouco para chegar lá, né?
E vai para B3 ou
Então,
ainda não?
são planos,
Se tu puder
são
falar sobre
planos,
isso.
né? São planos. Ainda a gente tá trabalhando nisso, né? Eu acho que a L8 ela é muito nesse sentido, né? A gente quer dar um passo firme de cada vez. A gente até acha que nós estamos, né? Nós achamos que estamos sendo até um pouco audaciosos, né? Até na questão da L8 Energy, né? Porque realmente é um esforço gigantesco, né? Tanto financeiro, né? Como fluxo de caixa, como de estratégia, né? É um mercado bem competitivo, né? Então a gente quer consolidar muito bem para quando a gente entrar nesse âmbito, né? A gente poder realmente fazer um trabalho muito bom, né? Fazer sentido esse passo, né? Tá? Mas
Perfeito.
ainda estamos trabalhando o assunto.
Show. Não, porque a gente tem planos, mas vai longe esses planos aí. Mas vai ser uma honra muito grande. Eu vou estar lá esperando abrir o home broker ali para investir em ações o dia que tiver disponível.
Legal, legal.
Naga, então queria te agradecer demais, tá? Foi um bate-papo aí, passou super rápido. A gente tem muito, muito tema aí que a gente poderia explorar, aprofundar mais. Como esse exemplo aqui, ó, que a Hilda comenta, que ela cita o seguinte, ó: outra vantagem que posso ver na telha solar é a sobrecarga a ser considerada para dimensionar a estrutura de madeira ou metálica. Ela é
Perfeito.
bem menor do que a sobrecarga sobre a telha cerâmica.
Perfeito.
Legal?
Perfeito. É isso
Show.
mesmo. Que bacana, boa observação.
Tem todo esse benefício civil, né? O mecânico,
Sim,
estrutural.
sim, sim.
Show. Managa, sempre um prazer, tá? A gente te espera. Tu comentou, tem a unidade BH, então a gente tá te esperando aqui. Você, o Leandro, todo o time aí, para vir tomar um café, comer um pão de queijo, Deus quiser, vacinados, né? Livre dessa
Perfeito.
Covid. Mas estamos aqui sempre, e quando a gente der um pulo em Curitiba, a gente dá um toque, vai passar aí também. É
Estão
isso, a casa é de
convidados.
vocês. Show, show demais, porque eu tenho que conhecer a casa nova, né? Vocês mudaram ali, a gente
Sim,
acabou não
sim.
visitando mais.
Sim.
Mas, ó, e por fim, eu gostaria que tu deixasse uma dica para os integradores, tá? Só reforçando que sempre que possível, conte conosco, nós estamos aqui. É o que der e vier. Tamo junto aí, tá?
Perfeito, perfeito. É, assim, não tem como dar uma dica, né? Assim, eu acho que são experiências que a gente tem em conjunto, né? Com essa interação que nós temos, né, com o integrador, né, com a proximidade que nós temos, com as dores que eles têm, né, mas eu sempre bato na questão do convencimento, porque muitos integradores, poxa, Nago, como é que eu convenço o cara que é um bom negócio, né? Então a gente sempre fala que, gente, a gente tem que entender que a gente está vendendo um sonho, na verdade, de um futuro melhor, né? Não é um
Isso, né?
sonho, não é um sonho de um carro, por exemplo, que é imediato, a satisfação é imediata, né? Não é um sonho de qualquer outro, né, componente que tem uma satisfação imediata, né? Mas sim, estamos falando sobre sustentabilidade, né? E se para isso a gente tem que fazer um convencimento que seja, né, na questão financeira, é realmente a gente, né, o integrador se aprofundar muito mais no real benefício que tem, né, ao longo do tempo, porque todo mundo olha o preço a ser pago e não no que vai
Isso.
retornar no longo do tempo. Então, fazer esse estudo e mostrar esse estudo para o cliente final faz com que faça sentido para eles. Puxa, na verdade, eu estou fazendo um investimento, né? E ainda se você conseguir aliar esse investimento ao financiamento que hoje tem nos fomentos, você está pagando, você não está pagando, no final das contas, o teu sistema, porque o mesmo, quase, em alguns aspectos, o mesmo valor que você paga de energia, você vai estar pagando o financiamento. Então, né, você vai continuar pagando a energia por algum tempo, em 4, 5, 6 anos, ela se paga, depois disso, é só lucro, né? Então, isso, essa, digamos, se for uma dica, né, que eu posso dar, é trabalhar muito mais a questão de fomentar que é um investimento e não um gasto, né? Tá? Para que possa alavancar mais vendas nesse sentido.
Perfeito. É uma mudança cultural, né? Tanto do ponto de vista de
Exato.
sustentabilidade quanto do ponto de vista financeiro. É olhar para o futuro e ver que o
Exato.
benefício ele tá no longo prazo aí. Mas que, obviamente, tu vai sentindo ele ao longo do tempo. Show.
Perfeito.
Naga, brigadão mais uma vez, tá? Manda um abraço
Eu que
gelado aí pra
agradeço.
turma toda. E
Pode
aguardamos
deixar.
vocês por aqui. Viu? Sucessão. Valeu, valeu.
Beleza,
Valeu,
foi um
pessoal.
prazer, hein? Obrigado pelo convite.
Show, tamo junto. Na próxima a gente marca aí pra vir falar sobre as tendências que vêm pro futuro
Perfeito.
aí. Beleza?
Marcaremos sim. Combinado.
Show. Abração, então. Tudo de
Um
bom. Boa
abraço.
noite.
Boa noite,
Até
pessoal.
mais.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.